Falando também agora da Previdência Social, Jandira, você é uma especialista. A gente viu aquele depoimento, né, que você deu, falando, segurando a bandeira brasileira na mão, né, dizendo que essa, que a bandeira é do povo brasileiro, não é propriedade de nenhum partido, né, daqueles que seguram, muitos daqueles que seguram a bandeira não têm autoridade para tal, porque batem continência à bandeira norte-americana, né? Bandeira que de outro país. E como é que está, na sua opinião, né? Como é que você imagina que possa caminhar essa reforma da Previdência agora no segundo semestre? Bom, já teve o primeiro turno, agora o segundo turno da votação, Jandira.
Olha, primeiro, Marilu, eu acho que o resultado que a gente obteve no primeiro turno, esse foi um resultado ruim, né? Mesmo a gente tendo vitórias no primeiro turno, é bom que se diga isso, a proposta não saiu como chegou, né? O esforço da sociedade brasileira que foi feito, o esforço da oposição brasileira que foi feito, conseguiu extrair da proposta original uma série de prejuízos, né? Acho que a principal foi a capitalização, né? Que seria uma total destruição do modelo atual por uma alternativa desastrosa, né? Seria, de fato, uma total substituição do atual modelo por uma poupança individual nos bancos. Isso a gente conseguiu evitar, né? Até porque o Paulo Guedes não conseguiu demonstrar nem a própria base do governo que seria isso, com números, com dados, com custo, com provas objetivas, né? Então a gente conseguiu tirar isso do texto, como também a gente conseguiu reduzir danos para mulheres, reduzir danos para os rurais, reduzir danos para pessoas com deficiência, reduzir danos de exclusão previdenciária para os professores, ou seja, a gente conseguiu, mas a proposta assim mesmo ficou muito ruim, principalmente para a população pobre brasileira e também para os servidores públicos, que foram massacrados nessa proposta. Então, sai dali uma previdência extremamente prejudicial ao povo brasileiro, né? Uma economia sobre os mais pobres, sobre a grande massa de servidores que não são os que têm maiores salários, né? Então, é uma proposta muito ruim, né, onde o alcance da aposentadoria ficou muito dificultado. O pessoal que ganha até 2 salários mínimos, principalmente para as mulheres, dentro disso recorte mulheres negras, ou seja, é uma chamada nova previdência absolutamente cruel, né, muito cruel. Então, nós saímos com uma derrota. O povo brasileiro sai com derrota importante desse processo. No segundo turno, nós vamos tentar ainda reduzir danos. Nós temos ainda 9 destaques supressivos e a possibilidade da gente reduzir danos é o que, nesse período agora, até o dia 6 de agosto, a sociedade brasileira organizada vai conseguir fazer também de pressão nas cidades, base eleitoral dos parlamentares, né? Os 379 que votaram a favor, né? Eu espero, sinceramente, que algum nível de conversa e de pressão seja desenvolvida, principalmente sobre aqueles pontos da reforma que os parlamentares ou não entenderam ou foram insensíveis, né? Por exemplo, pensão por morte, né, abaixo do salário mínimo é de uma crueldade absurda. Para as mulheres rurais, para as mulheres pobres desse país, é um negócio inacreditável. A aposentadoria especial das pessoas expostas a agentes nocivos, né? Mineiros, carvão, expostas à radioatividade, uma série de categorias, como também o cálculo do benefício de 60% da média. Isso é um massacre, né? As pessoas vão ganhar 60% do valor daquilo que contribuíram a vida inteira. Então, são massacres que são inacreditáveis, né? Então, acho que se houver uma pressão devida, conversas com os deputados, é possível que eles tenham alguma sensibilidade no segundo turno. E tem o Senado depois, né? Com relação de força do Senado, ainda é pior do que a da Câmara.
Exato.
Mas são etapas ainda do processo que podem causar redução de danos nessa reforma que saiu da Câmara. É a única hipótese de ainda a gente ter uma redução de prejuízos, né, que foram votados na reforma da Previdência nesse período. Foi um grande esforço que a gente fez, foi um imenso esforço que se fez lá na liderança da minoria, que é a liderança da oposição. A gente fez muito esforço de unir a oposição nesse processo. Nós trabalhamos intensamente com o movimento social. A liderança virou uma central dos movimentos sociais, né, que vivia ali lotada das entidades, da juventude, inclusive do movimento estudantil, dos sindicatos, das centrais, dos servidores, da CONTAG, dos movimentos rurais. A gente trabalhou intensamente ali, unificamos os partidos de oposição permanentemente, mesmo com a dissidência dentro de algumas bancadas, mas toda a orientação da oposição foi unificada nesse processo. Isso foi uma construção muito trabalhada, muito intensa, durante todo esse período. Toda a estratégia foi construída conjuntamente, todos os destaques foram distribuídos articuladamente, todo o trabalho de plenário da comissão especial. Isso foi um intenso trabalho que foi feito, a campanha publicitária que a gente construiu, tudo isso foi feito com muito carinho e com muita construção permanentemente ali durante todo esse processo.
Perfeito. Entre os destaques, você comentou a respeito, né, do absurdo que é a questão da pensão por morte, né? Entre esses destaques, quais que a minoria, enfim, a oposição deve apresentar?
Olha, nós estamos olhando ali o que permaneceu, né, de prejuízo. Tenho certeza que pensão por morte nós vamos insistir, aposentadoria especial nós vamos insistir, o cálculo do benefício certamente entrará novamente, né? Ainda existem coisas assim que ficaram abjetas no texto. Tem a questão da transição, que talvez tenha alguma insistência, né, porque ficou 100% ainda do tempo de contribuição e de pedágio, que é algo muito pesado, né, inclusive no regime geral, né, de previdência. Mas existem também algumas coisas, por exemplo, a tributação dos inativos, serviço público. O aposentado, quando ele se aposenta, ele ainda é tributado no serviço público. Só que ele era tributado acima do teto do regime geral, né, o teto de contribuição. Agora ele passou a ser tributado acima de um salário mínimo. Então ficou uma coisa brutal, né? Por exemplo, o benefício de prestação continuada, que é o do idoso pobre e da pessoa com deficiência pobre, que tem um quarto de salário mínimo per capita, esse um quarto de salário mínimo foi constitucionalizado, né? Quando você constitucionaliza isto, você simplesmente, com o salário mínimo sendo achatado, você vai ter daqui a pouco um alcance menor para essas pessoas, porque você constitucionalizou algo que vai mudando na conjuntura, que é o valor do salário mínimo. Então você vai diminuindo o alcance das pessoas que podem alcançar esse benefício de prestação continuada. Isso foi constitucionalizado, isso é uma maldade. Isso nunca foi constitucional. O abono salarial também ficou abaixo do salário mínimo nessa reforma da Previdência. E a linha de corte de quem pode alcançar, antes era até 2 salários mínimos de salário, agora ficou em R$ 1.300. Então, o abono salarial também vai ser, certamente, um outro destaque que vai ser feito. Então, nós ainda vamos escolher esses 9 destaques, mas certamente esses serão alvo de destaque no segundo semestre. Então, nós vamos trabalhar ainda esses destaques em conjunto na oposição, mas certamente serão benefícios não programados. Isso daí o movimento sindical atentou, mas você veja, a Previdência hoje cobre não só a aposentadoria programada, que é por idade, por velhice, né? Mas também a pensão por morte, mas também cobre hoje acidente de trabalho, invalidez, proteção à maternidade, tudo isso está contido na Previdência. Nessa nova proposta, nenhum desses benefícios, exceto a pensão, a aposentadoria por idade e pensão por morte, estão cobertos mais. Foi para a lei ordinária e pode ser privatizado, segundo o texto. Isso é um absurdo, isso aí não está mais coberto, não está assegurado pela nova Previdência. Ficou para a lei ordinária e pode ser, inclusive, privatizado. Isso é um escândalo. Isso é antessala da capitalização, uma capitalização futura. Então, isso também pode ser objeto de um destaque supressivo nosso, isso é muito grave. Então, ficou uma coisa assim, tem 87 situações que vão para a lei ainda, que não estão sequer previstas na chamada nova Previdência. A grande mídia se unificou em torno dessa proposta, então esclareceu à sociedade tudo o que aconteceu nessa proposta. Nós não fomos chamados para um debate sequer. Quem era contra não teve voz na grande mídia. E, apesar disso, metade da população ficou contra essa reforma, né? Então, quer dizer, há um grande engodo, uma grande enganação para a sociedade. Eu vi gente que não entendeu nada, dizendo, não, tem que fazer reforma, senão o país quebra. Houve uma grande enganação e as pessoas acharam que, de fato, essa reforma podia salvar o Brasil. Na verdade, além dela não salvar, ela sequestrou direitos da grande maioria da população pobre desse país.
É verdade. E vamos combinar que boa parte da mídia tradicional tem colaboração nisso, né, Jandira?
Não tem dúvida. Não só ela apoiou, porque uma parte dessa mídia, por exemplo, a Rede Globo de televisão, tem fundos de investimento, né? Então, há um interesse direto e indireto, através do sistema financeiro, de fazer a reforma. O modelo atual, te digo, eu trabalho com seguridade na minha pauta de luta política, parlamentar. Há 30 anos, eu sou da Comissão de Seguridade da Câmara dos Deputados, desde o meu primeiro mandato. Eu vi todas as leis de regulação da seguridade, eu participei da construção. É doloroso ver a destruição desse capítulo, porque esse modelo ele foi construído com base na democratização desse país. É o modelo mais sustentável do mundo. O modelo mais sustentável do mundo é esse da Seguridade Social brasileira. Ele foi superavitário até 2015. Tanto que a DRU recaía sobre ele. Não tem como você botar desvinculação de recursos da União no orçamento deficitário, né? Ele só começou a ter algum déficit porque a economia parou. O problema do modelo não é o modelo, é a economia que parou, fechou empresas, começou a ter desemprego. Então, é óbvio que a contribuição para ele reduz. E o déficit dele é de 50 bilhões, não é de 300, como eles falam. Porque a economia paralisou. O problema da Previdência não é o modelo, é a economia, né? Ele foi superavitário sempre, a vida inteira. Esse modelo é absolutamente sustentável. É o modelo no mundo que tributa o capital. Então, não há um problema no modelo dessa Previdência, dessa Seguridade. Ao contrário, é um modelo... A gente cansou de receber delegações internacionais na Câmara para entender a beleza do modelo que o Brasil tem. A gente cansou de explicar... Eu fui ao Equador, quando eles fizeram a Constituinte Equatoriana, para que os constituintes ouvissem a construção do modelo de seguridade brasileiro. Nós fomos lá dizer aos constituintes do Equador como a gente construiu o modelo de seguridade brasileiro, para eles fazerem a Constituição deles. Então, esse modelo ele é ouvido no mundo inteiro. Não há nenhuma dificuldade com o nosso modelo. Então, eles estão destruindo algo porque interessa aos bancos, interessa ao modelo fiscalista desses economistas insensíveis que querem governar para 10% do Brasil, né? Eles querem destruir, porque interessa a eles é a privatização do modelo, é o modelo de capitalização, é o modelo da poupança financeira. Não tem nenhum problema com o nosso modelo de seguridade brasileiro. O problema deles é outro, né?
Opa. E Jandira, eu estou vendo aqui na Exame, tá, já tem uma matéria dizendo o seguinte: bancos lançam fundos de previdência privada mais rentáveis e baratos. Realmente, já estão lançando aí, né, Jandira?
Claro, porque na hora que você começa a retirar a possibilidade das pessoas se aposentarem com benefício justo, uma parte vai correr para outros fundos. Né, quem tem um salário um pouquinho melhor, principalmente na área do serviço público e tal, vão correr. Hoje você já tem um sistema de capitalização no Brasil. Quem ganha acima do teto, hoje, já tem lá, vai para o Banco do Brasil, vai para o Itaú, vai para a capitalização para acima do teto. Isso hoje já existe, né? Vai para o Brasil Prev, vai para o Fundo da Caixa, vai para o Itaú, todo mundo já faz uma poupança capitalizada de quem tem um salário um pouco maior. Se eu rebaixo o benefício no sistema público, as pessoas já correm para os fundos de previdência. Isso já acontece hoje. Se eu faço uma reforma da Previdência rebaixando ainda mais o teto da Previdência Pública, eu empurro as pessoas para os fundos de Previdência. É óbvio, isso já é um... já vai ser o resultado dessa atual reforma. Se eles começam a oferecer planos de previdência, e isso já vai acontecer, vai empurrar um monte de gente. O que eles queriam fazer com a proposta original já era isso, era empurrar todo mundo para o sistema de capitalização. E é isso que eles vão começar a oferecer. Com essa nova previdência, eles já vão empurrar uma grande parcela de quem pode para os fundos de previdência privado. Só tem esse interesse, não tem outro. Esse é o grande interesse.
E Jandira...
Agora, o povo pobre, que não vai poder ir para isso, não vai nem para lá e não vai ter aqui. Vai se arrebentar, vai ficar excluído. Esse é o grande prejuízo dessa reforma. É botar o povo pobre sem alternativa, porque esse não vai ter mesmo.
Agora, Jandira, você percebe também a falta de conhecimento de boa parte dos parlamentares em relação a essa reforma da Previdência? Você que é especialista, você sente...
Mas não tenho dúvida.
Não é?
As pessoas votaram sem noção saber. Das consequências. Esse é que é o drama. E olha que nós tentamos explicar, viu? Nossa, nós corremos para tudo que foi bancado, explicamos, falamos, mas muitos ali não votaram olhando para isso, né?
Tá, não queriam nem aprender, não queriam nem saber, é isso?
Não queriam saber.
Exato.
Não tiveram ouvidos para isso, infelizmente.
Isso. Bom, pensando mais no bolso, né, Jandira? Deles, né?
Pensando em outros interesses e outras visões, uma outra visão de parlamento que não é uma coisa tão ligada ao movimento social e à sociedade brasileira.